A audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em nome da COFMA e da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização Local e Habitação, quero dar as boas-vindas a todos, ao Dr. Manuel Machado, Presidente, e a todos os membros da direção da ANMP. Esta audição terá um formato que penso que é conhecido de todos, mas que eu vou relembrar. Sr. Presidente terá até 10 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se a primeira ronda de perguntas e respostas, alternadamente de 8 minutos a cada grupo parlamentar, por ordem de importância. E, no final da primeira ronda, dar-se-á início uma segunda ronda de 3 minutos por grupo parlamentar, fim da qual, a ANMP terá 10 minutos para uma intervenção final. Dito isto, espero que esta seja uma audição profícua e passo já a palavra ao Dr. Manuel Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação também ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, gostaria de salientar que, mais uma vez, a Associação Nacional de Municípios Portugueses responde com interesse e boa vontade ao convite para a convocatória para participar nestes trabalhos. E é uma tradição que não deixamos de assinalar como positiva. Estando como foco hoje a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019, neste início gostaria de destacar alguns aspectos que constam no essencial. Os aspectos que vou destacar, eles constam no parecer formal, escrito, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses enviou para a Assembleia da República e para os grupos parlamentares. Antes de mais, portanto, observamos que a proposta de lei tem aspectos positivos e aspectos negativos. No nosso parecer, detalhadamente elencamos cada um deles. Um aspecto que para nós, que nós classificamos como certamente um erro de cálculo, no mapa 19, na distribuição das dotações para os municípios, há um erro, certamente por lapso, porque, em cumprimento da Lei das Finanças Locais, recentemente revista e adotada e publicada em agosto, há uma diferença de 18 milhões de euros, que, repito, certamente por erro de cálculo, que merece ser corrigido. Os compromissos e as afirmações políticas existentes vão no sentido do cumprimento da Lei das Finanças Locais e esse desejo comum. Sendo assim, há a questão de 18 milhões de euros que, inexplicavelmente, não são alocados conforme os dados que a DGAL também partilha e confirma. Apesar disso, registamos como positivo que a dotação para as transferências para as autarquias locais de 155 milhões de euros de acréscimo é um aspecto positivo. Temos afirmado em vários sítios e em várias instâncias que é desejável que os municípios ou que o poder local tenham uma aproximação às médias europeias. Segundo os dados apurados pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativos a 2017, o peso da receita municipal no total da receita pública é de 24,3% na União Europeia e 14,2% em Portugal. O peso médio da despesa municipal na totalidade da despesa pública é, na União Europeia, 23,8%. Em Portugal, 12,6%. O volume do investimento autárquico relativamente ao investimento público total é, na União Europeia, 36,1% e em Portugal, 52%. Repito, dados apurados pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, reportado em 2017. E há que salientar igualmente que, apesar de todos os constrangimentos que são conhecidos, em Portugal, no ano de 2017, o investimento municipal aumentou 40%, num período em que o investimento público nacional foi o mais baixo da União Europeia. Aqui chegados, salientamos que na proposta que nos foi dada a conhecer de lei do Orçamento de Estado para 2019, há aspectos positivos que decorrem também da clarificação da fórmula de distribuição das dotações entre os 308 municípios, tendo em conta o que havia sido acordado com a ANP e o Governo. Há aqui uma prossecução do alívio dos municípios e das freguesias relativamente a um conjunto de exigências decorrentes da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. E, por via desta Lei do Orçamento de Estado, há intervenções que se tornam menos difíceis do ponto de vista do processo burocrático. Isso é de registar como positivo. Não são contabilizados a contração de empréstimos dos municípios destinados à habitação e a operações de reabilitação urbana. Não são contabilizados, obviamente, para efeitos dos limites, a capacidade de endividamento dos municípios, o que permite um aumento da dinâmica de intervenção no tecido urbano. Temos que, relativamente à liquidação do IMI, há aspectos positivos e outros que gostaríamos de aqui também salientar. A recalendarização e o rescalonamento do IMI é positivo, todavia o prazo de pagamento ou de transferência do Tesouro para os municípios, da primeira tranche, que será uma dotação global mais reduzida naturalmente, face aos escalões que foram estabelecidos, deveria processar-se do mesmo modo no mês de abril, de modo a que se preparem os calendários das tesourarias municipais para pagamento de subsídios de férias e outras despesas que já estão comprometidas e calendarizadas. Não há daí nenhum agravamento fiscal, é uma calendarização tão só da coleta e do processamento da transferência reportada ao mês de abril e não a maio, conforme parece inferir-se da proposta de lei do Orçamento de Estado. Há questões que merecem aperfeiçoamento ou melhoria, isto é, que não são tão positivos quanto desejaríamos. Designadamente, na questão da gestão de faixas de gestão de combustível, existe uma obrigação estabelecida na proposta de lei, segundo a qual os municípios têm a obrigação de substituírem aos privados e continuam a ameaçar com uma retenção de 20% do duodécimo do FEF de junho nos municípios cuja limpeza das faixas não seja feita até 31 de maio. É uma questão complexa, como sabemos. Até agora, os municípios encararam com determinação este desidrato importante para o todo nacional, mas, de facto, ser sob coação de corte de 20% não nos parece seja justo. Tanto mais que os municípios, o subsetor municipal é daqueles que deu um contributo positivo e tem dado para a redução do déficit. E tem conseguido gerar superávit, apesar das dificuldades, porque passa, tem conseguido, no seu conjunto, gerar superávit, apurado para 2017, da ordem dos 600 milhões de euros, em mais um ano consecutivo. Há uma questão que várias vezes aqui repeti nesta sala e tenho que voltar a repetir. A taxa dos direitos de passagem e ocupação do subsolo por empresas operadoras de infraestruturas é um valor insignificante e que acaba por não corresponder aos encargos que os municípios suportam para essas intervenções. Outra questão que aqui temos referido também, e insisto porque ela continua por resolver ou por acolher na Lei do Orçamento de Estado, tem a ver com o IVA das refeições escolares e o IVA da iluminação pública. São duas matérias que não será necessário desenvolver muito. As refeições escolares, pela iminente importância social que tem, a iluminação pública, pela iminente importância de segurança das nossas cidades, vilas e aldeias que tem. Entendemos e continuamos a apelar aos grupos parlamentares que nos ajudem neste objetivo, porque é matéria muito importante, mesmo do ponto de vista financeiro, e aqui as autarquias estão a assumir funções que são atribuições do Estado no seu conjunto. Fazemos-lo com gosto, mas gostaríamos que haver uma correspondência relativamente à taxa do IVA, que deveria ser a taxa reduzida, 6%. A criação de uma contribuição municipal de proteção civil. Naturalmente que todos sabemos que a proteção civil precisa de recursos, precisa de financiamento, mas não pensamos que seja aceitável que essa taxa seja suportada pelos cidadãos e ficando de fora empresas que são concessionárias ou prestam serviços públicos em cada território municipal. É importante que se consiga haver equidade. Mas, sobretudo, é importante que o lapso, o erro no cálculo da dotação, da transferência e da dotação, a correção dos 18 milhões de euros que estão em falta, seria matéria importante para se corresponder àquilo que foi comprometido, afirmado e assumido em vários órgãos de soberania e também nas relações que temos com esses órgãos de soberania, com todos. Questões que gostaríamos igualmente que pudessem ser apreciadas no Parlamento e resolvidas. Para além daquela calendarização do pagamento, em abril, da primeira tranche do IMI, da transferência para os municípios, que em geral ocorrem no mês seguinte à sua cobrança, é importante que se pudesse, seria importante que se pudesse resolver questões muito simples, na medida em que não oneram o Tesouro, não oneram as finanças públicas da Administração Central, seriam integralmente suportadas, se houver agravamento, pelas tesourarias municipais. É a questão de trabalhadores que estão em situação menos boa. É positivo o alargamento, a mobilidade, a progressão das carreiras, a atualização salarial, é positivo, mas há trabalhadores nos municípios, em especial os que vêm de empresas que foram internalizadas por razões técnicas relevantes e cuja discrepância salarial entre pessoas que fazem o mesmo trabalho, os que estão nos quadros municipais e os que vêm dessas empresas internalizadas, sente-se que há um tratamento desigual e, portanto, injusto entre uns e outros. E há carreiras, ou melhor, há atividades profissionais que, com a homogeneização das carreiras na função pública ocorrida em 2008-2009, que se encontram em situação extremamente desconfortável do ponto de vista operacional e se tem dado prejuízo. Os trabalhadores, os motoristas de transportes públicos, por exemplo, só podem receber o salário mínimo, é o início, e, como sabemos do mercado, são atividades de alto risco, de grande responsabilidade, de grande importância, e sendo, não são muitos, não são milhares, são algumas centenas, mas são centenas, e é relevante pela responsabilidade que eles têm, transportam uma centena de pessoas num autocarro de transportes públicos e a receber o salário mínimo nacional, é difícil conseguir recrutar recursos humanos para estas missões que são de interesse público relevante. Uma componente que nesta Lei do Orçamento de Estado seria importante ser acolhida é o financiamento dos bombeiros profissionais que são da administração local. As câmaras municipais, não são todas, têm companhias de bombeiros sapadores, têm unidades municipais de bombeiros profissionais, é acolhido o apoio aos bombeiros voluntários, e bem, mas não é tratada a questão dos municípios que têm companhias, grupos, corpos de bombeiros profissionais e que têm funcionado exclusivamente a cargo do orçamento municipal, mesmo sendo consabido que desempenha a sua missão em áreas extraterritoriais do município respectivo. E têm-no feito, e é positivo que o tenham feito, mas não, os municípios não têm essa qualquer apoio, nem tão pouco similar àquilo que acontece com as unidades, as associações de bombeiros voluntários. Senhor Presidente, em súmula, na abertura, era isto que tinha para transmitir e agradeço que me tenham ouvido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Manuel Machado, passo desde já a palavra ao PSD, à deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Vice-Presidentes. Quero começar, naturalmente, por saudar a vossa presença nesta comissão, nesta audição sobre o Orçamento de Estado para 2019 e sublinhar que é sempre para nós muito importante o contributo que a Associação Nacional de Municípios dá à discussão na especialidade do Orçamento e através, naturalmente, daquilo que é a vossa missão, que é de defender o índice do poder local. Ouvi também com muita atenção a apresentação que o Sr. Presidente acabou de fazer sobre aquilo que são as questões principais que, no seu entendimento, o orçamento traz, quer positivas, quer negativas, que aliás vêm na linha do parecer que nos foi enviado. Devo dizer que foi com muita atenção que o lemos, precisamente para termos em boa conta as questões que aqui nos trouxeram hoje e que constam do parecer. Dentre os vários aspectos abordados, eu gostaria de sublinhar como muito relevante, não tem tanto a ver com o orçamento, mas tem a ver com o desempenho dos municípios. E tem a ver com o facto de, desde 2010, os municípios apresentarem saldos positivos, contribuindo, dessa forma, para a redução da dívida pública nacional. E, em 2019, mais uma vez, apresentam um saldo positivo de 667 milhões de euros, que equivale, como bem sabem, 0,3% do PIB, e isso é muito relevante e deve ser sublinhado, porque esta realidade contrasta com outras realidades do país, mas, acima de tudo, afirma aquilo que é a autonomia do poder local, aquilo que é o princípio da subsidiariedade e conduz-nos àquilo que tem sido uma das matérias mais importantes em discussão nesta legislatura, que é a descentralização. Porque este superávit reforça toda essa capacidade e necessidade de se proceder à descentralização de competências. Mas há um outro aspecto que eu também queria aqui referir e que foi referido pelo Sr. Presidente, tem a ver com a falta de 18 milhões de euros no orçamento para os municípios e 330 mil euros para as entidades intermunicipais. Isso é inaceitável e queria até dizer-vos que o município de Fronteira já nos fez chegar uma recomendação de que temos de ter atenção a isso e de que há vários municípios do Distrito de Porto Alegre que têm uma redução de receitas e é preciso, quer nós, quer a Associação de Municípios, esclarecer essa questão e eu ponho já essa questão à Associação de Municípios e também a Cimedouro nos fez chegar a esta questão de haver uma redução para as entidades intermunicipais. E, portanto, eu deixava desde logo esta primeira questão, o que a Associação Nacional de Municípios fez em relação a isso e o que é que o Governo vos terá respondido, porque ao fazer certamente que se dirigiram ao Governo. Porque para nós é essencial que a nova Lei de Finanças Locais seja respeitada. Ela foi aprovada neste Parlamento, foi num contexto de descentralização, mas para se partir para o processo de descentralização ela tem que ser respeitada na sua base, naquilo que é a base do financiamento do poder local. E essa é uma questão que queria aqui deixar muito clara, porque nós não deixaremos de reivindicar e de sublinhar que a Lei de Finanças Locais tem que ser respeitada. Esse foi um princípio da sua aprovação, como sabem, com grande esforço, no final da legislatura passada, da sessão legislativa passada. Porque sem essa base concreta e fiável e cumprida por parte do Governo, é difícil avançar-se para o processo de descentralização. E eu queria agora debruçar-me um pouco sobre esse processo, nesta legislatura, e dizer-vos que o orçamento traz uma verba muito diminuta para a descentralização. Refere apenas uma verba de 261,2 milhões de euros, quando, obviamente, a verba inicialmente prevista era cerca de 4 vezes mais do que isto. E a primeira questão que vos deixo é, o Governo tinha admitido que a verba era maior, afinal aparece 261 milhões de euros apenas, e portanto eu queria saber qual é o comentário que têm sobre isso, e se consideram que isso é mesmo para realizar, se é uma verba real ou virtual ou apenas uma dotação provisional, porque de facto a descentralização passa um pouco ao lado deste orçamento. E passa ao lado porque o Governo atrasou-se neste processo, como bem sabem, tendo sido considerada a pedra angular e a reforma principal desta legislatura, a verdade é que a descentralização não passou de intenções. A intenção de transferir, e neste orçamento é isso que traz aqui, um conjunto de princípios e de intenções. A intenção de transferir, a intenção de financiar, a intenção de retirar verbas dos serviços centrais que vierem a transferir competências para os municípios, e sabem que transferir verbas dos serviços centrais não é fácil, e portanto, na nossa perspectiva, muito pouco será concretizado em 2019. O próprio orçamento refere ao omitir, induz a essa conclusão, e o que gostaria, de facto, é que, porque é isso que o PSD sempre defendeu, é que isto já fosse um ano, 2019, de grande concretização, de descentralização, aliás, na linha daquilo que sempre defendemos e da experiência piloto que pusemos em prática em 2015. Mas, infelizmente, houve um atraso sistemático do Governo em todas as etapas e, desde logo, na Lei de Finanças Locais, que era uma pedra essencial da descentralização. Eu recordo que ela entrou neste Parlamento no final do primeiro semestre deste ano, de 2018, e foi graças a um esforço enorme por parte do PSD e do empenhamento que sempre demonstramos em levar por diante esse processo de descentralização, que foi possível aprovar até julho estas as grandes linhas da descentralização e a lei, designadamente a Lei das Finanças Locais. Isso também teve por base, e eu quero recordar aqui, o acordo assinado entre o PSD e o Governo, que previa, por um lado, a descentralização de competências no poder local, como primeira etapa, mas uma segunda etapa, que eu também quero sinalizar, que é a criação de uma comissão independente para avaliar e propor medidas para a organização subnacional do Estado. E agora, que ainda hoje é tema do fórum, a questão de se aprofundar a descentralização até onde o Parlamento e os partidos entenderem, esta comissão vai ter um papel determinante no próximo ano desta legislatura, ou seja, no quarto ano desta legislatura. E, portanto, neste contexto, eu queria deixar também aqui mais algumas questões e queria começar por perguntar à Associação de Municípios qual é o ponto de situação da descentralização. Que diplomas vão hoje ao Conselho de Ministros? Uma vez que ainda faltam ir alguns. E se os diplomas que já foram aprovados e aqueles que se diz que vão hoje ao Conselho de Ministros têm o parecer favorável e incondicional da Associação Nacional de Municípios. Porque sabem bem que este processo tem sido uma atrapalhada. A lei estabelece que as autarquias que pretendam as competências deveriam ter comunicado até 15 de setembro. O ministro disse que 15 de setembro não tinha importância nenhuma, mas a verdade é que é o que está na lei e, portanto, quantos municípios comunicaram até 15 de setembro? E a Associação Nacional de Municípios também se debateu pela criação de uma comissão prévia de avaliação e de validação, sobretudo para a educação e da saúde. Como é que está esse processo? Em que ponto é que se encontra? Teve o acordo ou não teve o acordo do Governo? Acreditam que é possível concretizar no terreno, em 2019, alguma transferência efetiva que implique transferências dos serviços centrais para os municípios? Sabendo nós que isso é difícil. E, portanto, queria também perguntar, já agora, como é que encaram a segunda fase da descentralização e a missão que está cometida à Comissão Independente para o Efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente Manuel Machado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que formula. Procurando sequencialmente dar o nosso contributo e esclarecimento. Quanto à questão da redução dos 18 milhões de euros, é óbvio que o compromisso assumido foi que iria ser cumprido às finanças locais e, portanto, essa é a razão porque continuamos a designar como lapso de escrita, mas que é relevante. A redução das transferências para os municípios, importa tornar claro que nenhum município baixa. Aqueles que no mapa 19 podem ter uma redução, ela decorre, é aquilo que a nossa análise concluiu, de decisões próprias do respectivo município de baixar ou a taxa do IMI, portanto reduzir a taxa do IMI, ou da derrama sobre o IRS, ou IRC, digo. É o que existe, porque nenhum município à partida baixa que não possa ser justificado por estas razões, que são do munus próprio de cada município, os órgãos do município de decidirem a redução da taxa seja do IMI, seja do IRC. Tudo indica que essa é a justificação daqueles nossos pares que nos fizeram menção que estava a acontecer isso. Checando os dados, chegou-se a esse ponto. A questão do Fundo de Financiamento da Descentralização. Bom, a Lei das Finanças Locais define como é que ela é alimentado. E a Lei do Orçamento de Estado prevê uma autorização legislativa para regular as transferências. Temos consciência que o processo foi mais longo do que aquilo que era desejável, já o disse numa outra comissão no Parlamento não há muito tempo, mas também gostaria de sublinhar que, pela primeira vez, Um processo desta natureza está a ser desenvolvido de forma dialogada, de forma construtiva. E os pareceres da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em sede de cada uma das análises setoriais e diplomas setoriais respectivos, têm sido, na sua generalidade, acolhidos. O parecer da ANP e o contributo que a ANP têm dado. Pelo que, na parte final, a informação que podemos partilhar é que, de facto, não está consensualizado ainda o projeto, o diploma setorial relativo às áreas protegidas, o relativo às freguesias, que aliás teve uma alteração muito significativa em tempo mais recente, porque esteve praticamente consensualizado e depois regrediu, e é matéria importante. Não está o diploma setorial da saúde, embora estejam muito adiantadas as diligências com vista à redação final. Ainda ontem e hoje estão a decorrer trabalhos entre o Governo e as equipas da ANP sobre esse ponto específico. Não está o transporte de passageiros em vias navegáveis interiores. Estes são os diplomas setoriais que não estão consensualizados. Os demais, incluindo o da educação, está consensualizado entre a ANP e o Governo. Foi, aliás, é público que é previsível que hoje esteja em Conselho de Ministros. E se ficar resolvido o conjunto de problemas que ainda foram detectados na área da saúde, eventualmente pode ser também decidido em Conselho de Ministros, mas essa agenda não nos cumpre a nós. Mas o caso da educação é paradigmático sobre a componente que, obviamente, merece toda a nossa atenção, garantia de financiamento e de recursos humanos para desempenho da missão, e a previsibilidade dessas dotações que sejam necessárias. Como há aqui um gradualismo, mesmo sendo universal, há setores, áreas setoriais, diplomas setoriais, que obrigam a uma calendarização da transferência efetiva. Na área da educação, obviamente que não é, defensável que a transferência se opere a meio do ano escolar, tem de ser preparado para o arranque do ano escolar. E isso é uma questão que levará a um conjunto de decisões, também dos órgãos municipais, para que, em concreto, se saiba, município a município, o que é que efetivamente vai acontecer. No projeto, na redação que nós conhecemos, a redação final, presumimos que ela não foi alterada depois por parte do Governo, é que há uma calendarização objetiva sobre o escalonamento das decisões a tomar. E uma boa parte destes diplomas implicam deliberações dos órgãos autárquicos, da Assembleia Municipal sobre a proposta da Câmara. Portanto, a calendarização, neste momento, não me atrevo a dizer se é muito ou se é pouco o valor da dotação que está na Lei do Orçamento de Estado, porque ela está indexada e resultará de ser alimentado o Fundo de Apoio à Descentralização, para o Fundo de Financiamento da Descentralização, conforme o apuramento, caso a caso, em especificamente determinado, e haverá sítios do território nacional onde as coisas vão com uma celeridade, outros sítios onde irá com menos. Sendo que em 2022, 1 de janeiro de 2022, vai a totalidade, a universalidade do que está definido na lei quadro da descentralização. Eu penso que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, aliás, os senhores presidentes das comissões aqui presentes e, obviamente, os dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, em primeiro lugar, nós queremos, através de Vossas Excelências, cumprimentar os municípios e cumprimentar os seus autarcas. E este cumprimento não é um cumprimento de circunstância, é também uma felicitação, por ser verdade, do trabalho que têm conseguido alcançar em diversos domínios e ao longo desta legislatura, particularmente em situações muito relevantes, que dão um contributo ao país inestimável, como seja a redução da dívida. Aliás, redução da dívida é essa que, num passado muito recente, havia a leitura de que os municípios só conseguiriam alcançar se houvesse sobre eles uma rédea curta. Ora, ficou provado com a devolução da autonomia do poder local que não era preciso rédea curta para que fizessem cumprimento e tivessem reduzido a dívida. Aliás, também têm, e isso também é de felicitar, os melhores tempos de pagamento em comparação com a própria Operação Central. É considerável o impulso que deram ao investimento. Aliás, na nota introdutória do Sr. Presidente da Associação foi aqui feita essa referência, porque ela é verdadeira. E trata-se, de facto, de um setor com superávit, que sucessivamente nos últimos anos tem contribuído para a redução do déficit do nosso país. E, portanto, assinalar isto não é um favor de nenhum, é um reconhecimento devido e que devemos dá-lo aqui, porque temos todos muito a tendência de exacerbar quando há críticas negativas e esquecermos quando o papel é um papel francamente positivo. E parece-nos, aliás, eu diria mesmo que estamos convictos que o atual Governo tem feito reconhecimento sobre este desempenho, tanto mais que tem agido sem reservas relativamente ao poder local. E uma vez que estamos no quarto orçamento e último orçamento da legislatura, eu tenderia a fazer a primeira das perguntas, que é que avaliação é que a Associação faz deste percurso da legislatura, quer na recuperação financeira com o aumento das transferências do Orçamento de Estado ao longo destes quatro anos, quer na autonomia, a tal autonomia que recuperaram, quer financeira, quer gestionária, no fundo, recuperaram a autonomia que vos era devida constitucionalmente. E que efeitos é que isso teve e tem, inclusive é para 2019, na vossa atuação? Permite-me, aliás, também aqui relembrar, em jeito um bocadinho de balanço, exatamente por ser o quarto orçamento, um conjunto de reversões e algumas delas penalizadoras do governo anterior, como a flexibilização da aplicação da lei dos compromissos, a promoção do acesso que tiveram aos fundos europeus, a simplificação de procedimentos para aquisição de serviços e ainda nas áreas fiscais e financeiras, a tal isenção dos 50% de IMI e de IMT, como sabem, para prédios pertencentes a diversos fundos e mesmo a revogação da extinção progressiva do IMT. Para vos perguntar que efeitos práticos é que este, isto são alguns exemplos porque há muitos mais, como sabem, que efeitos práticos é que tudo isto teve na vossa gestão e que terá também repercussões no ano de 2019. Eu tenho mesmo que terminar porque passar a palavra à minha colega, sem dar aqui uma nota muito, muito breve sobre a descentralização. Ontem foram promulgados pelo Sr. Presidente da República 11 dos diplomas, num processo ímpar, ímpar da democracia, no reconhecimento absoluto pela capacidade do poder local. E, portanto, esta nota de grande relevo para o trabalho conjunto entre um governo, uma Assembleia da República e os municípios, tem de ter esta nota aqui positiva. Muito obrigada. Muito
obrigada, Sra. Deputada. A deputada Joana Lima tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios e restante do Conselho Diretivo, Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional dos Municípios, Sr. Presidente da 11ª Comissão, Sr. Presidente Manuel Machado. No início desta legislatura, o Governo deu sinais claros de transformar o modelo de funcionamento do Estado e assumiu a prioridade de aprofundar, respeitar e dotar de meios o poder local e reforçar com isto a sua autonomia. Hoje, na discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019, o Governo vem consolidar essa estratégia, reforçando financeiramente também e também as competências das autarquias. Analisando a proposta do Orçamento de Estado e o parecer da Associação Nacional dos Municípios, percebemos que o país está melhor e que o poder local também está melhor. Vejamos o que está previsto do ponto de vista financeiro, como já aqui foi falado, quer pela minha colega Eurídice Pereira, quer também pela bancada do PSD. Há um aumento significativo de cerca de 160 milhões de euros de receita provenientes do Orçamento de Estado para as autarquias. Obviamente que esta parte foi ocultada pelo PSD, quiseram só relembrar os 18 milhões que por lapso, como o Sr. Presidente diz que é relevante e é, mas não podemos esquecer, como já aqui foi bem dito, que 160 milhões de euros a mais que o ano passado, e tem sido evolutivo esta devolução de receitas às autarquias, é fundamental para a boa prestação de serviço público e municipal nas nossas autarquias. É sem dúvida, portanto, uma boa notícia. Este aumento de verbas propiciará a recuperação da capacidade financeira dos municípios. Sim, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, quem não se lembra do garrote financeiro imposto pelo anterior governo? Sim, quem não se lembra dos constrangimentos impostos pelo anterior governo? Sim, quem não se lembra da famigerada lei dos compromissos, que também aqui já foi ventilada? Estas situações colocaram os municípios numa situação calamitosa. Alguns, senhores presidentes de Câmara, bem se lembram que na altura queriam comprar uma lâmpada e não tinham forma de o fazer. Sim, e agora quem não se lembra das medidas já implementadas por este governo e as que vamos implementar com a aprovação deste orçamento por este governo? Medidas estas que vão contribuir para reforçar a gestão e a autonomia do poder local. Sendo este um orçamento para as pessoas, no seu todo, e para os trabalhadores locais em particular, gostaria de relembrar o seguinte: a regularização das relações laborais precárias, o respeito pela dignidade do trabalho, a recuperação do rendimento por parte dos trabalhadores, os diplomas que permitiram que os trabalhadores do setor empresarial local pudessem integrar nas suas câmaras municipais, a mobilidade intercarreiras, valorizando os quadros existentes, a atualização do estatuto do pessoal dirigente das câmaras municipais. E nesta proposta de orçamento propõe resolver a questão da remuneração em mobilidade de carreira de técnico superior, bem como a possibilidade de pagar mais do que a base da carreira de recrutamento de trabalhadores. As câmaras municipais voltaram a poder contratar os seus trabalhadores. Podia elencar muito mais, podia dizer muito mais, mas enfim, este orçamento apresentado por este governo bem se percebe a sua prioridade. As pessoas, as autarquias locais, Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios, gostaria que me fizessem uma avaliação sobre estas medidas e a sua implicação nos serviços de municipais. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Dou agora a palavra ao Sr. Manuel Machado para responder.
Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. A avaliação da legislatura, retomando no âmbito mais alargado, na celebração dos 40 anos do poder local democrático, iniciou-se um novo ciclo relevante para a nossa vida coletiva, seja ao nível local, seja ao nível nacional. E pelos debates realizados, consolidou-se um conjunto de metodologias, de objetivos, que têm vindo a ser cumpridos. Isto é, desde 2016, em especial, que tem havido este avanço, melhorando, de facto, a autonomia do poder local, mas ainda não está completa. A Carta da Autonomia do Poder Local não está ainda completa em Portugal, apesar de Portugal ser um país subscritor. Mas o caminho tem-se feito nesse sentido. E a flexibilização, de facto, de procedimentos administrativos ou burocráticos decorrentes da Lei dos Compromissos, que melhorou, e apesar de ter melhorado, e apesar do ano de 2017 ter sido um ano de eleições, contrariamente à expectativa de muitas pessoas, as autarquias, os governos locais, souberam ter perseverança e fazer uma gestão cuidadosa e rigorosa, que agora, em tempo muito recente, pelo anuário financeiro dos municípios, é patente. Conseguiu-se resistir e fazer as coisas bem. E esse é o caminho que tem vindo a ser prosseguido. E, obviamente, tem sido muito beneficiado pela relação construtiva que tem havido com os órgãos de soberania. E destaco a Assembleia da República, que sempre que foram suscitados, ou sempre que aqui foram trazidos à Assembleia aspectos relevantes para o poder local, a Assembleia da República nos honra convidando-nos para vir depor, apresentar ponto de vista e pareceres. Isso também agradecemos, porque tem beneficiado a melhoria que se tem verificado. Do mesmo modo com o Governo. Naturalmente que há tensões e não haverá acordo, nunca haverá acordo pela natureza das coisas. Acordo pleno. Mas tem havido melhorias significativas. E, no essencial, corrigido o lapso dos 18 milhões e mais 300 mil para as comunidades intermunicipais, é passível de resolução, mas o compromisso foi cumprir a lei de defensas locais e, portanto, não podemos deixar de o referir, porque é disso que se trata. Pensamos ainda que vamos a tempo de corrigir o erro. E saliento também que as duas decisões tomadas pela Assembleia da República, aprovadas pela Assembleia da República, que são a Lei Quadro da Descentralização e a revisão da Lei das Finanças Locais, há muito tempo reclamada. Pode dizer-se, não está perfeita, não há coisas perfeitas feitas pelos humanos. e assim sendo, é uma melhoria. Continuamos a trabalhar para aperfeiçoar e há aspectos como o instrumento financeiro do IFRU ou a mobilização dos procedimentos necessários à contratação dos empréstimos BEI, do Banco Europeu de Investimentos, para fazer face à contrapartida nacional para investimentos em operações financiadas pelo Portugal 2020. Há coisas que são detalhes, mas que era importante que fique a salvaguardado que, por exemplo, a contratação de um empréstimo com o único banco que pode concedê-lo fosse dispensado do regime de procedimento de contratação pública, porque só vai atrasar, vai perder tempo e vai desgastar o dinheiro. Mas para além desses aspectos, e nós continuamos a insistir, naqueles que são essenciais para que o serviço que prestamos às populações seja melhor. E, portanto, vemos o processo da descentralização com redobrada atenção, é a oportunidade da modernização da administração pública portuguesa de enorme importância, mas vemos-lo com toda a atenção. Não há desconfiança. Temos confiança no processo que tem vindo a ser seguido e continuamos a pensar que este é o melhor caminho para construirmos, para termos este novo ciclo de políticas autárquicas com novas atribuições. Não podemos andar, enfim, a falar de que na União Europeia, a média da União Europeia, as médias estão longe de ser alcançadas e depois, na ordem interna, não nos empenharmos em prosseguir esse desígnio. É o nosso entendimento e é assim que foi aprovado, por unanimidade, no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado.
A palavra à Vice-Presidente Isilda Gomes, para o tempo remanescente.
Senhores Presidentes das Comissões, Senhoras e Senhores Deputados, a todos muito bom dia e agradecemos de facto este momento, mas começava desde já por clarificar, ou melhor, solicitar que seja clarificada alguma das questões, uma delas também abordada pela Senhora Deputada do Partido Socialista, Joana Lima. E tem a ver com a contratação de trabalhadores sem ser para a base da carreira e poder haver uma negociação. E aquilo que eu posso solicitar, primeiro, é que seja clarificado o artigo 18, porque o artigo 18 fala na Administração Central e na autorização do Ministro das Finanças. Ora, é necessário que fique também aberta para a administração local e que naturalmente não tenha que ser o Ministro das Finanças a autorizar, mas sim o Presidente da Câmara ou a Câmara, obviamente, essa contratação. Mas pior do que isto tem a ver com a internalização de trabalhadores provenientes da dissolução de empresas municipais. O que aconteceu é que, de acordo com a lei e de acordo com todos os pareceres, era obrigatório serem colocados na base da carreira e entrarem por concursos, obviamente. Acontece que muitos dos trabalhadores não aceitaram concorrer e ir para a base da carreira e estão neste momento a interpor processos nos tribunais contra as câmaras municipais, nomeadamente a Câmara de Portimão. Eu tenho já várias sentenças neste momento desfavoráveis à autarquia que impõe que nós aceitemos esses trabalhadores como transmissão do estabelecimento, e essa transmissão do estabelecimento impõe que os vencimentos sejam, e as regalias, sejam todas as que tinham nas empresas municipais, e temos situações como estas, trabalhadores que foram ao concurso, que estão na base da carreira, e trabalhadores que interpuseram processos em tribunal, e que agora vão ganhar o triplo daqueles que lá estão. Se não tiver retroatividade este preceito, obviamente, que é o artigo 246, o artigo 246 tem que prever claramente que estas situações possam ser resolvidas e ultrapassadas, porque senão continuamos a ter litigância atrás de litigância e, obviamente, que, para além de eu achar que é, de facto, uma situação de elevadíssima injustiça, já que com os precários não houve essa obrigatoriedade de entrarem na base da carreira, houve a contagem do tempo de serviço. E os precários também não entraram com concurso, porque a desculpa é que, de facto, quem entrou para as empresas municipais não tinha entrado com concurso. Ora, estamos exatamente na mesma. Se este assunto não for resolvido, de facto, é muito problemático. E para isso eu decidi fazer fotocópia das sentenças judiciais que já tenho. Uma delas já chegou a Bruxelas e, portanto, naturalmente que a Câmara foi condenada, e, portanto, eu deixo aqui não só os pareceres que recebemos das várias entidades a dizer que nos obrigavam, no âmbito da dissolução, que era obrigatória daquela empresa municipal, que éramos obrigados a colocá-los na base da carreira, assim como tenho aqui também as sentenças do Tribunal e que eu me permito deixar aqui ao Sr. Presidente para com elas fazer aquilo que entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Era importante, se por acaso tiverem os documentos digitalizados, era mais fácil, se não, informaremos os senhores deputados. Pronto. Agradecia então que enviasse digitalizados, porque dessa forma é mais fácil distribuir aos grupos parlamentares. Vamos continuar então, já agora só uma precisão, é reverso ao artigo 38 da proposta de lei do Orçamento do Estado, certo? É, referemos ao artigo 38, não é? Da proposta de lei. Do Orçamento do Estado.
Não, é 246.
246?
É, 246.
Pronto, só para tornar a coisa mais exata. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Cumprimentar os senhores presidentes, senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, e um cumprimento especial para a senhora Presidente de Câmara, que aqui também está presente. Para o Bloco de Esquerda, de um modo geral, concordamos com o parecer aqui emitido pela Associação Nacional de Municípios. Há alguns aspectos positivos a destacar e também aspectos negativos, como o senhor Presidente já referiu. Sem dúvida que este Orçamento de Estado para o Bloco de Esquerda prossegue a linha de rumo que foi traçada nos últimos anos, com esta legislatura, com este Governo, efetivamente também tendo em conta o poder local, portanto há um reforço aqui da autonomia e do financiamento do poder local, ao contrário, por exemplo, daquilo que tivemos num passado muito recente, com o Governo anterior, em que o poder local foi violentamente atacado, em que foram subtraídos muitos milhões de euros às autarquias, em que houve falta de investimento, em que houve impossibilidade de contratar trabalhadores necessários e que asfixiou, paralisou e até encerrou diversos serviços públicos. Sem dúvida que um dos aspectos positivos, e que aqui já foi referido, é o aumento de 7% para o poder local, para as autarquias, sem dúvida, descontando, pensamos também que será um lapso essa questão dos 18 milhões de euros. Por outro lado, o próprio aligeiramento, portanto, no âmbito da lei dos compromissos, entendemos que também é um passo positivo, tendo em conta aquilo que também tivemos no passado, em que a lei dos compromissos foi um elemento castrador da autonomia financeira e administrativa dos municípios e colocou na ilegalidade muitas dezenas de autarcas a nível nacional para fazer face, enfim, à situação mais, portanto, comezinha, para que os municípios não paralisassem. Por outro lado, também um aspecto que consideramos positivo é o facto de excepcionar este orçamento, esta proposta de orçamento, excepcionar os empréstimos dos municípios para a habitação e reabilitação urbana, portanto, do cálculo de endividamento municipal. Outro aspecto também, agora já negativo, e que o Sr. Presidente há pouco referiu, tem a ver, por exemplo, com a questão das faixas de gestão de combustível, efetivamente, dessa forma de cálculo de insistência do Governo. É uma preocupação, sem dúvida. Entendemos que a lei deve ser cumprida, mas também percebemos que muitos municípios poderão ter dificuldade, efetivamente, para fazer cumprir a lei. A questão do IVA, tanto para a iluminação pública, a redução, como para, portanto, as refeições escolares, que devia também devia ser isenta. A questão da internalização dos trabalhadores, e que a senhora Presidente de Câmara, agora de Portimão, referiu. Portanto, isso é uma preocupação, sem dúvida, e que o Bloco de Esquerda está aberto também, juntamente com outros grupos parlamentares, para haver uma alteração, efetivamente, aqui, em termos de Orçamento de Estado. É preciso não esquecer que esta questão de transmissão de estabelecimento faz parte até de uma diretiva comunitária. Portanto, a União Europeia tem uma diretiva comunitária e, efetivamente, isto é uma questão que é ilegal. Portanto, isto já devia ter sido resolvido e o Bloco de Esquerda está disposto, enfim, a resolver esta situação e acabar com esta discriminação destes trabalhadores que devem ser considerados como tal como os outros. Outra questão negativa é o facto de, e o parceiro também da Associação Municipal da Associação de Municípios também o frisa, é o facto de não haver atualização dos montantes para as atividades portanto, de enriquecimento curricular das escolas, inclusivamente para a manutenção e fechamento dos estabelecimentos de pré-escolar do ensino público, desde 2015 não são atualizados, portanto é uma preocupação. E também ia referir aqui ao ponto 4.13 do parecer da associação, que tem a ver com o adiamento da proibição do abate de animais errantes nos centros de recolha oficial. Portanto, a associação defende o adiamento. O que nós defendemos é que deverá haver um reforço de verba para ter em conta, portanto, tanto a esterilização de animais como, por exemplo, a modernização, o apetrechamento destes centros de recolha. Aliás, sabemos que existe uma lei, portanto, que é preciso também dar cumprimento a essa lei, portanto, a lei nº 27 de 2016, de 23 de agosto. Outra questão também tem a ver com o artigo 40 da proposta de lei do Orçamento de Estado, que existe um conjunto de constrangimentos sobre o recrutamento de trabalhadores dos municípios em situação de saneamento e de ruptura financeira. Entendemos que estas limitações deverão desaparecer, não deverão lá estar plasmadas. Por outro lado, e aqui também já falamos, que é sobre a questão da descentralização. Efetivamente, este orçamento, até se pensava este posto de orçamento, que é muito mais além, tendo em conta aquilo que foi negociado pelo Governo, pelo Partido Socialista e pelo PSD, no âmbito da descentralização, tem havido um conjunto de críticas, um conjunto de dificuldades, efetivamente, não sei porquê, até estranho, as preocupações do PSD nesta matéria, quando também acabou por ser o pai da criança relativamente à matéria de descentralização, em matéria de centralização, e que agora se mostra preocupado, enfim, pelo facto disto não avançar tão cedo como se esperava. Faço lembrar que, efetivamente, esta matéria é importante, sem dúvida. Aliás, a descentralização é uma matéria que está plasmada na Constituição da República desde 1976, o que o PSD nunca quis cumprir, tal como, enfim, também o Partido Socialista. E descentralização, sem regionalização, não é descentralização a sério. Isto é uma espécie de municipalização de competências. Sem dúvida que o Bloco de Esquerda está de acordo com muitas dessas transferências de competências, mas, por outro lado, noutras, como a saúde, como a educação, e temos visto que muitos autarcas produziram um conjunto de críticas relativamente a todo este processo, e até refiro que autarcas dos vários partidos, tanto do Partido Socialista como do PSD, relativamente a esta matéria. Portanto, esperemos que os documentos saiam rapidamente, aliás faz parte também do acordo, e o Bloco de Esquerda já o anunciou que irá, enfim, fazer uma apreciação parlamentar desses mesmos decretos. Portanto, estamos ansiosos para ver efetivamente o que lá teremos em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de cultura, em matéria de património, na questão dos serviços de acesso universal. Falando um bocadinho mais à frente.
30 segundos.
Na questão da contribuição que o Orçamento do Estado, proposto do Orçamento, também aqui falta, a contribuição municipal de proteção civil. Para o Bloco de Esquerda, isto será mais uma taxa. Não será uma taxa, porque as taxas será um imposto, efetivamente, se for do âmbito da Assembleia da República, será efetivamente um imposto. Serão mais os contribuintes a pagar. Teremos mais taxas, mais impostos. Efetivamente, aqui o Bloco de Esquerda não concorda. O que é que perguntava à Associação Nacional de Municípios? Primeiro, por um lado, quais foram as dificuldades que encontraram, ainda voltando um bocadinho anterior, no processo de centralização no âmbito da educação e do SUD, por exemplo, e se efetivamente a Associação Nacional de Municípios está disposta a deixar cair esta contribuição, que no fundo é mais um imposto, mais uma taxa, como se queira chamar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Manuel Machado, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado. Primeiro aspecto que que destaquei da pergunta, a questão da proibição do abate de animais errantes. A Associação Nacional de Municípios Portugueses defende a prorrogação do prazo por razões práticas e objetivas. Há vários municípios que desencadearam investimentos significativos, mas entendemos que é necessário mais tempo para consolidar este objetivo, que é um objetivo importante. As campanhas de sensibilização, sensibilização para a adoção de animais abandonados, em especial cães e gatos, que se verifica, têm trazido um acréscimo significativo e de tal modo surpreendente que mesmo os municípios que fizeram importantes investimentos de ampliação de instalações, dos hotéis de cães e gatos e outros sítios de acolhimento, que não têm capacidade de dar vazão a acolher tantos quantos estão a aparecer. Portanto, gerou-se aqui uma dinâmica social que precisa de mais tempo para nós termos condições para cumprir este desidrato. Não deixamos de ter presente que a questão do tratamento dos animais abandonados ou errantes levou, em várias épocas da nossa história, a problemas graves de saúde pública. E o abandono dos cães, ou dos gatos, em especial dos cães, no espaço público, é suscetível de criar problemas graves que depois teremos dificuldade em resolver. Doenças que são conhecidas para isso. Por outro lado, há um processo que nós esperamos que seja levado a bom termo, tem a ver com os médicos veterinários municipais. Não há, no quadro da administração pública, número suficiente, pelo menos é isto que constatamos, de médicos veterinários municipais que, por exemplo, possam ser investidos à autoridade sanitária. Em vários municípios, no meu, por motivo de aposentação ou outros, há municípios que não conseguem trazer médicos veterinários municipais na qualidade de autoridade sanitária. Como é sabido, na legislação, é financiado, é pago a meias, passa a expressão, entre o Ministério da Agricultura, entre o Governo e a autarquia municipal. A segunda componente da descentralização. Bom, eu pedi a colaboração do meu par, do Sr. Vice-Presidente Paulo Batista, Presidente da Câmara da Batalha, com a permissão do Sr. Presidente, então, para completar.
Se faz favor. Passo a palavra então ao Vice-Presidente Paulo Batista.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Cumprimento também o Sr. Presidente da 11ª Comissão. Diria que é uma honra estar aqui nesta casa, que conheço bem, cumprimentar todos os deputados, felicitar pelo trabalho que estão a fazer. E começaria precisamente por aí. Se nós, nesta ocasião, estamos a saudar que o Sr. Presidente da República acabou de promulgar 11 diplomas da descentralização, foi porque nesta casa se fez o trabalho, se houve, construiu consensos políticos de um objetivo nacional, que é a descentralização, e ele está a ser traduzido em diplomas, e a nossa expectativa é que o Sr. Presidente da República possa, com a mesma rapidez, promulgar os próximos que já estão consensualizados com o Governo, porque eles são essenciais no serviço mais eficaz junto à população. Dizer também que neste domínio, e é importante que seja sublinhado, as bancadas já o referiram, que o poder local, como demonstrou ao longo dos anos, tem contribuído positivamente para aquilo que é o saldo orçamental e, como o tal o descreve à plenitude naquilo na última sua avaliação que fez sobre a proposta de Orçamento de Estado, 667 milhões de euros contribuem para o Objetivo Nacional da Redução do Déficit. E nesse domínio, importa aqui esclarecer que as nossas preocupações são as preocupações que aqui ouvimos dos senhores deputados. É importante dotar os municípios naquilo que tem a ver com o processo de centralização, procurando que a autorização legislativa que consta na Lei do Orçamento de Estado seja devidamente fiscalizada pelos senhores deputados e conhecida. Não basta colocar a autorização, é importante que depois ela se efetive relativamente à transferência das verbas que são necessárias para cumprirmos a nossa missão. Dizer também que registo aqui, e é importante, e a Associação tem pronunciado, já foi mencionado, que a Lei das Finanças Locais está a ser cumprida. Estamos na quarta sessão legislativa, e há pouco vi referenciar aqui que houve, de facto, outros governos. Este próprio governo, em 2016, 2017, 2018, retirou à média de 120 milhões de euros aos municípios.
Nós não reclamamos a devolução desses montantes. Aquilo que reclamamos à Assembleia da República, há um erro, um lapso, 18 milhões, e que a Assembleia tem que corrigir. E esse apelo queria aqui fazer também, no domínio do cumprimento da Lei das Finanças Locais, que em sede de proposta de alteração à Lei do Orçamento de Estado, essa correção fosse feita. Não basta enunciar o erro, o lapso, preciso traduzi-lo em medida de alteração. Dizer, por último, que o processo de centralização, ele, naquilo que está plasmado na Lei do Orçamento de Estado, no essencial, o Governo cumpriu com aquilo que se comprometeu com a Associação Nacional de Municípios, quer no ponto de vista da dotação, e a dotação que existe hoje resulta dos processos de centralização que já estão efetivados, quer naquilo que tem a ver com um regime de exceções que é necessário que elas sejam consagradas na Lei Orçamental, no que diz respeito às exceções, nomeadamente ao endividamento, nomeadamente às cativações, que é relevante não possam acontecer. O que é importante é que esta Assembleia tenha condições para fiscalizar se os diplomas setoriais são ou não são devidamente dotados. Porque os 11 diplomas que o Sr. Presidente da República já promulgou, eles são muito relevantes, mas do ponto de vista financeiro pesam pouco. É importante que na área da saúde e da educação, este plenário, as senhoras e os senhores deputados possam connosco fazer esse acompanhamento próximo nas respectivas dotações, porque isso pode determinar algum desequilíbrio financeiro para os municípios se essas dotações não forem efetivamente aquelas que precisamos para cumprir essas missões. Dizer para terminar, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, um facto que me parecia importante, que é um facto de agradecimento ao trabalho desta Assembleia e da expectativa. Se esta Assembleia criou os consensos necessários para concretizar medidas e reformas estruturais, seja na Lei das Finanças Locais, seja da descentralização, é importante que estas questões que a Associação Nacional de Municípios aqui traz, que a Sra. Presidente da Câmara de Portimão há pouco significou relativamente às valorizações remuneratórias e ao posicionamento remuneratório da carreira dos respectivos funcionários e outras que suscitamos, possa haver consenso para que esta Assembleia possa ajudar a que o reforço do municipalismo e, sobretudo, para que possamos, uma vez mais, contribuir para o saldo orçamental da República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passamos agora ao CDS-PP, deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar também o Sr. Presidente da 11ª Comissão, cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios todos os dirigentes aqui presentes da Associação Nacional de Municípios e queria, antes de mais, agradecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses os contributos que deram para a discussão do Orçamento de Estado para o ano 2019, nomeadamente o parecer que fizeram o favor de nos fazer chegar e que nós analisamos com muito cuidado. E entrando nessa análise propriamente dita e complementando as informações que já nos fizeram favor de fazer chegar, eu gostaria, efetivamente, de solicitar alguns esclarecimentos adicionais a esse documento. A minha primeira questão prende-se com algo que, obviamente, já aqui foi falado, até porque é de maior importância, prende-se com a questão da descentralização. E a descentralização de competências tem sido assumida pelo Governo como uma prioridade e, em consequência dessa mesma prioridade, apresenta na proposta de Orçamento de Estado o Fundo de Financiamento da Descentralização, um fundo que é dotado com cerca de 261 milhões de euros. E eu queria começar por dizer que refere a proposta do Orçamento para 2019, no seu artigo 69, que em 2019, e agora vou citar esse normativo, na sequência das alterações orçamentais a que se refere o número 13 do artigo 9, são publicados através de despachos dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças das autarquias locais e de cada área setorial, os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização provenientes de dotações inscritas nos programas orçamentais e no Orçamento da Segurança Social, a transferir para as autarquias locais e entidades intermunicipais. Fim de citação. Nós temos assim aqui uma norma geral e abstrata que nada concretiza. Aliás, como tem sido todo este processo de centralização de competências conduzido pelo Governo. Depois, no relatório do Orçamento de Estado 2019, vemos prevista uma verba que eu há bocado referia, agora mais concretamente de 261.276.236 euros para financiar as novas competências para financiar a descentralização. Nós não percebemos esta verba, não percebemos como é que chegam a esta verba e perguntava se a Associação Nacional de Municípios tem capacidade para entender como é que esta verba de cerca de 261 milhões de euros aparece. É que, de um total, segundo o Governo diz, de 23 diplomas setoriais, apenas foram aprovados em Conselho de Ministros 16 diplomas. Obviamente que isto há quem queira ver ao contrário e diga muito ufanamente, já foram promulgados 11. Não é já foram muito orgulhosamente aprovados 11. É faltam aprovar 16, faltam aprovar 7, numa altura em que o Orçamento de Estado está em discussão e numa altura que tudo devia estar resolvido. E, portanto, é ao contrário. E, portanto, faltam 7 diplomas fundamentais para o fenómeno de descentralização. E temos uma verba no Fundo de Financiamento de Descentralização de 261 milhões, que não sabemos porque é que ela existe, nem sabemos em base de como é que ela foi calculada. Portanto, nós, por outro lado, nós desconhecemos também, além desta questão que eu agora referi, nós desconhecemos, e todos nós desconheceremos certamente, se e quais os municípios que vão aceitar competências em 2019. E quais serão essas competências? Ou seja, estamos em novembro, em plena discussão do Orçamento de Estado de 2019, e relativamente à descentralização de competências está tudo por fazer. E a pergunta que eu queria aqui deixar é saber se a Associação de Municípios, como eu já referi, sabe como é que foi calculada a verba inscrita no Orçamento de Estado de cerca de 261 milhões de euros e se o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios ou alguém dirigente da Associação Nacional de Municípios é capaz de adiantar alguma informação relativamente a esta matéria. É que nós, aqui na Assembleia da República, da parte do Governo, do Sr. Ministro da Administração Interna, não temos qualquer informação. E quando questionamos sobre esta questão, apenas obtemos como resposta generalidades e discursos políticos. E, portanto, tudo nos leva a crer, e toda esta história da descentralização nos leva a crer, que mais uma vez temos aqui um ato gravíssimo, porque trata-se de uma verba inscrita no Orçamento de Estado, que foi calculada em cima de joelho. E, portanto, eu peço à Associação Nacional de Municípios, se tiver alguma explicação para esta matéria, agradecia, porque seria para nós uma grande ajuda. Ainda, relativamente a esta questão da descentralização, eu queria também perguntar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, se as câmaras municipais do país, na sua grande maioria, sem considerar os grandes centros urbanos, se entende que estão em condições de receber grande parte das competências em causa neste processo. Assim, ia para uma questão em concreto e ia referir-me à questão da habitação e à questão da descentralização da matéria da habitação. No comunicado do Conselho de Ministros que aprovou este decreto setorial, refere que os municípios passam a ter competências para gerir a execução de programas de âmbito nacional e regional, de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, e também gerir os bens imóveis destinados à habitação social que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado, os quais podem passar para a titularidade dos municípios. Relativamente ao primeiro ponto, e de acordo com o estipulado no decreto-lei que aprovou o primeiro direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, percebe-se que as autarquias terão um papel fundamental, se não primordial, na implementação de quaisquer políticas relacionadas com a habitação e no cumprimento de uma meta que o próprio Governo estipulou, que é que até 2024 todos os portugueses terão, segundo o Governo, em 2024, uma habitação condigna. E assim, percorrendo todo este diploma relativo ao primeiro direito e a sua regulamentação, percebe-se que toda e qualquer iniciativa tem que partir do respectivo município e da respectiva estratégia local de habitação previamente aprovada. Eu gostaria de saber se a Associação Nacional de Municípios tem conhecimento de quantos municípios aprovaram já a sua estratégia local de habitação e quantos estarão em fase de aprovação dessa mesma estratégia. E também se gostaria de saber a opinião da Associação Nacional de Municípios relativamente à questão de serem os municípios a estabelecer as políticas de habitação local, a gerir os pedidos de apoio, mas depois será o IRU a aprovar as candidaturas, bem como a financiar as ajudas. É um modelo com o qual a Associação Nacional de Municípios concorda? É um modelo que se adequa, na opinião da Associação Nacional de Municípios, ao processo de descentralização em curso ou estará desfasado deste processo de descentralização que está em curso. Por último, e porque o tempo vai escasseando, queria referir também que o parecer da Associação Nacional de Municípios para o Orçamento de 2019 refere que o texto da proposta de lei não dá resposta às preocupações manifestadas, diz o parecer da Associação Nacional de Municípios, relativamente à aplicação do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, às autarquias locais. A aplicação deste sistema às autarquias locais já neste ano de 2019, pois não existirão condições por parte da DGAL que garantam no próximo ano a necessária interligação com os sistemas dos municípios. Eu gostaria de perguntar se colocaram esta questão ao Governo e qual é a solução apresentada pela Associação Nacional de Municípios relativamente a este sistema de normalização contabilística para as administrações públicas a ser aplicado já neste ano, no próximo ano de 2019.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o SNCAP, sendo a normalização contabilística, a informação que o Governo nos transmitiu é que o próximo ano iria funcionar em regime de arranque, de contingência. De facto, é necessário clarificar isto e garantir a transmissão de dados, a circulação de dados e o registro de dados conforme nós alertamos o nosso parecer. Em todo caso, da parte do Governo, aquilo que ouvimos foi a afirmação de que iria entrar em funcionamento, ainda que com algumas situações de contingência por parte das necessidades próprias ou específicas da DGAL. Na questão da habitação, ou da descentralização em geral, nós temos, no âmbito deste processo todo, quase para cada uma dos temas setoriais que estão em cima da mesa a propósito da descentralização, quase em todos eles existem municípios que já estão a exercer essa competência ou essa missão ou essas funções para além do que a lei confina, seja na área da saúde, seja na área da educação. Porque na prática o governo de proximidade impulsiona que haja este procedimento. E portanto, praticamente em todas as áreas. No caso da habitação, por exemplo, o que temos é que há dois tipos de transferências, umas de caráter universal, no caso da gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, mas essa depende de legislação complementar que tem de ser publicada e que tem de fixar os termos em que a respectiva gestão é exercida pelos órgãos municipais. Pois há outras competências no âmbito da habitação que é de caráter não universal. E nestas implicam a transferência da dominialidade ou da propriedade dos edifícios e a gestão dos imóveis, e ela é de caráter não universal, pelo que implica um contrato específico entre o município e o governo. E é esse o que está no projeto de diploma setorial que foi consensualizado com a Associação Nacional de Municípios. Na questão da dotação dos 261 milhões de euros que a Lei do Orçamento de Estado refere, o que nós temos é que há, hoje já em vigor, contratos interadministrativos, em especial na área da educação, que alcança mais de 100, uma centena de municípios, e interpretamos essa dotação na Lei do Orçamento de Estado como a dotação necessária a corresponder aos compromissos financeiros do Estado no âmbito desses contratos interadministrativos já celebrados e em funcionamento com as autarquias, e há mais de uma centena de casos. É essa, que antes, isto é, exante à descentralização, que é incorporado, os atos que hoje já estão contratualizados são incorporados nos diplomas novos, os diplomas estão em produção. E a dotação, o Orçamento de Estado tem de os dotar especificamente porque assumiu o compromisso financeiro por parte desses contratos interadministrativos específicos, seja para a construção de escolas, em alguns casos na área da saúde, onde centros de saúde são construídos pelas autarquias mediante contratos, programa com financiamento comunitário, e a contrapartida nacional, 15% ou 50%, tem de ser assegurada pela contrapartida nacional, e portanto ela tem de ser transferida para a autarquia, para o município que assumiu essa responsabilidade de investimento. E, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, eu creio ter dado o contributo dos dados que disponho, que dispomos para este esclarecimento. Mas muito obrigado pelas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora passar ao PCP. A deputada Paula Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, todos os membros do Conselho Diretivo, Sr. Secretário-Geral. Nesta nova fase da vida política nacional, foi de facto possível, com o contributo do PCP, iniciar um caminho de recuperação da autonomia do poder local democrático, algo que nós sempre defendemos e valorizamos. Consideramos, contudo, que é preciso ir mais longe. Relembro para isso a retirada das limitações que existiam da contratação de trabalhadores, por exemplo, pelas autarquias, mas também muito significativo a não aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso nas autarquias nos termos em que constam da proposta de lei. Foi algo por sempre que nos batemos. Mas registamos também neste período um pouco mais alargado, de facto, o contributo importante que as autarquias deram no nosso país. É inegável o investimento público que foi realizado e a responsabilidade que as autarquias tiveram na concretização desse mesmo investimento público, e isto deveria significar, do nosso ponto de vista, não só pelo conjunto das suas competências, pelo seu papel e sua importância, devia significar no quadro do financiamento, e foi isso que nós defendemos, a reposição da capacidade financeira das autarquias. Não foi essa a decisão, no quadro das alterações da Lei de Finanças Locais, que foram tomadas, em particular, pelos partidos, o PS e pelo PSD. Aliás, muito pelo contrário, insistiram na manutenção da lei, do incumprimento da própria lei. As autarquias já foram bastante penalizadas ao longo de mais de uma década com o não cumprimento da Lei de Finanças Locais, algo que nós estimamos que corresponda a cerca de 3,5 mil milhões de euros. Não estamos a falar de pouca monta. E aquilo que podia ainda ter sido feito se estas verbas tivessem sido transferidas em prol, naturalmente, da melhoria das condições de vida das respectivas populações e do desenvolvimento local. Mas, ao invés de um caminho de reposição, de facto, dessa capacidade financeira, aquilo que ficou é o incumprimento por mais 3 anos, algo que nós consideramos que não é sério nem é aceitável. Registamos também que na proposta de lei que está em discussão, que o Governo tenha simplesmente, não tenha ido mais longe para além daquilo que são o aumento dos 25%. Eu recordo, aquilo que diz a Lei das Finanças Locais é que em 2019 há um aumento no mínimo de 25%, e o Governo fica pelos mínimos. É disto que nós estamos a falar quando queremos valorizar o poder local democrático, que de facto fica muito aquém daquelas que são as necessidades. Registamos também que, em particular, o Fundo Social Municipal, pelo 4º ano consecutivo, não tem qualquer tipo de atualização. Não tem em conta sequer aquela que é a evolução dos preços que se registou ao longo dos anos. E esta é mais uma limitação. Fundo Social Municipal esse que integrou há uns anos a verba correspondente ao transporte escolar e que é uma verba para um número significativo de municípios, uma verba bastante avultada. Por isso eu creio que em termos de financiamento, aquilo que nós temos a registar é que a proposta de lei que é apresentada, de facto, não corresponde àquelas que são as necessidades das próprias autarquias. Sobre descentralização, não podemos deixar de fazer esta referência. Aquilo que a proposta de lei consagra, em particular no seu articulado, não cumpre com aquilo que foi aprovado em matéria de finanças locais, nem em matéria da transferência de competências para as autarquias. Porque aquilo que é dito é que os montantes referentes ao Fundo de Financiamento da Descentralização têm que estar presentes no Orçamento do Estado. E não estão. O que lá está escrito é que remete para um futuro despacho dos membros do Governo. Isto parece-nos aqui um cheque em branco relativamente a uma matéria que é, de facto, muito relevante e muito significativa quando estamos a falar de funções sociais do Estado, quando se está a falar de direitos dos cidadãos e quando se continua sem se perceber quais é que são os meios que vão ser alocados a este conjunto de competências. Estranhamos que a Associação Nacional de Municípios, no seu parecer, não tenha tenha feito qualquer referência a esta matéria, porque consideramos que é de facto uma matéria muito grande e que todo o processo correu mal, deixem-me que nos diga isso, que não só no passado todos os processos de transferência de competências, aquilo que conhecemos é que a competência é transferida, mas os meios não são os adequados para o cumprimento dessa transferência, e aquilo que está em cima da mesa neste momento é exatamente isso, porque as transferências, as competências estão identificadas, mas os meios continuam só não se conhecer. O PSD veio aqui derramar lágrimas de crocodilo, mas relembramos que foi o PSD que deu a mão ao Governo e ao PS para que a legislação fosse precedida desta forma. Aliás, todo neste processo de descentralização permanecem, são mais as dúvidas do que as certezas. E as certezas que nós temos é que o que está em cima da mesa é uma transferência de encargos para os municípios, é um alijar de responsabilidades do Governo, é não assegurar a universalidade de funções sociais do Estado e é introduzir maiores desigualdades. Aliás, o próprio Presidente da República salienta estas questões na nota que fez relativamente a estes processos. Vir aqui dizer-se, como afirmou o Partido Socialista, que este é um processo ímpar da democracia, não estamos a ver onde é que isto tenha sido. Porque, do ponto de vista formal na Assembleia da República, PS e PSD impuseram uma votação numa semana. Numa semana de matérias tão relevantes como são as finanças locais, que nem permitiu que a Assembleia da República tivesse o seu tempo para tomar uma decisão séria e ponderada relativamente a esta matéria. Por isso não se vislumbra qualquer exemplo relativamente a este processo. Senhor Presidente, gostaria ainda de colocar mais algumas questões. Partilhamos um conjunto de preocupações que foram aqui trazidas pela Associação Nacional dos Municípios. Uma delas, as preocupações com os trabalhadores das empresas do setor empresarial local, que entretanto são transferidos para as autarquias por via da dissolução dessas mesmas empresas. Consideramos que naturalmente o conjunto de direitos têm que ser salvaguardados. Aliás, nós sempre defendemos que no processo de dissolução os postos de trabalho deveriam ser salvaguardados. Partilhamos a preocupação que foi aqui colocada relativamente ao IMI, não está em causa naturalmente a mais-valia da possibilidade para os cidadãos de poder fazer o pagamento de uma forma mais faseada, não tem implicações naturalmente financeiras, mas compreendemos de facto que a primeira prestação ser em maio pode efetivamente criar dificuldades de tesouraria nas próprias autarquias. As questões relacionadas com a taxa municipal de direito de passagem e com a taxa de ocupação de subsolo, nós sempre defendemos que estes montantes, as empresas têm que assumir as suas responsabilidades por um lado e que esses montantes não podem ser refletidos na fatura dos consumidores. Continua por explicar a contribuição audiovisual dos equipamentos municipais, é algo que não faz qualquer tipo de sentido, mas mais uma vez permanece. Há aqui uma questão de grande relevância que foi colocada pela Associação de Municípios e, para terminar, Sr. Presidente, que se prende com a gestão das faixas de combustível, que acompanhamos as preocupações expressas pelo Sr. Presidente e que não faz qualquer tipo de sentido a redução do Fundo de Equilíbrio Financeiro que está previsto no articulado e é uma matéria, de facto, que nós
muito
não
obrigado,
acompanhamos.
Deputado. Agora a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que suscitou e pelas afirmações que proferiu. Iria, portanto, concentrar o adicional sobre a descentralização. O que está consensualizado com o Governo sobre esta matéria, tal como nas que foram sendo consensualizadas, mas o caso especialmente sensível da educação e da saúde, que são, na prática, o maior volume financeiro que está aqui em causa, e também o maior número de pessoas que estão integradas no processo, seja da educação, seja da saúde. Relativamente à educação, já foi consensualizado que o financiamento da construção, requalificação e modernização de edifícios escolares é da responsabilidade do Governo, recorrendo para o efeito a fundos europeus ou dotações próprias consignadas no Orçamento de Estado. Está consensualizado que, no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do diploma, o Governo elabora o mapeamento dos edifícios e equipamentos que necessitam de investimento, notificando todos os municípios, todos, para no prazo de 30 dias se pronunciarem sobre aquele mapeamento. As responsabilidades dos equipamentos constantes do mapeamento continuam a ser exercidas pelo Ministério da Educação até que seja assegurado o financiamento dessas operações de investimento. Até 31 de janeiro de 2019, é remetido para as câmaras municipais, todas, o projeto de mapa contendo os montantes do Fundo de Financiamento a transferir, em 2019, bem como a listagem de todo o património a transferir. As câmaras municipais têm, sequencialmente, 30 dias para se pronunciarem sobre o teor desses mapeamentos e desses dados sobre património, sobre o edificado que precisa de intervenção. Até 31 de março de 2019 é publicado o despacho com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização. Sequencialmente, os municípios terão até 30 de abril para deliberar o não exercício das competências no ano de 2019. Prevê-se no Diploma Setorial da Educação a existência de uma comissão técnica de desenvolvimento que, com poderes para propor fórmulas de financiamento para as despesas com equipamento, conservação e manutenção de edifícios e residências escolares, transportes escolares, bem como propor novos critérios para os rácios de pessoal não docente. Está igualmente consignado que até à definição de novos critérios, o financiamento das competências de manutenção das escolas do segundo e terceiro ciclos e do ensino secundário, bem como das residências, corresponde a 20 mil euros para que, por cada estabelecimento, o equipamento de apetrechamento das escolas permanece da responsabilidade da Administração Central até à definição daqueles critérios. Está prevista, como disse, uma Comissão Municipal de Acompanhamento, presidida pelo Presidente da Câmara e com representantes do Ministério da Educação. Isto é a estrutura do compromisso que levou à consensualização do diploma. Bom, se me perguntar se eu preferia uma lei em vez do despacho do membro do Governo com a responsabilidade da matéria, bom, é mais seguro. Mas convenhamos que, também, este processo sendo gradual, ele vai decorrer entre a data da publicação, entre o final do ano na prática, e dezembro de 2021. Porque em 1 de janeiro de 2022 entra em pleno na totalidade do território nacional. Portanto, este período de apuramento de dados, porque não os há. É incompreensível, mas é verdade que não há apuramento de dados suficientes. Nós partilhamos com os municípios a documentação que o Ministério da Educação nos enviou e sobre património, que liceus é que são do Estado e de outras entidades, e não é perfeito. E até levantou-se alguma polémica sobre essas questões, porque alegadamente nós estaríamos a informar mal os nossos pares. Não foi isso que aconteceu. Nós partilhámos os dados para conferência e verificação no território municipal, o que acontece. No meu aconteceu isso. Dos 18 liceus que há no município de Coimbra, contados assim e designados assim, 5 são propriedade municipal. E, portanto, mas não há registros. O Estado, infelizmente, pelos outsourcings, pelos caminhos que quis percorrer e optar, a tal produção, a resultante final do menos Estado, melhor Estado, está evidenciada que gera uma desconformidade enorme. Menos Estado dificilmente será melhor Estado, no meu conceito. E a verdade é que preferimos adotar um caminho gradual, com segurança razoável, e tendo presente, reafirmo, o princípio da boa-fé negocial e a reciprocidade na mesa das negociações. Por isso, eu afirmo que este processo, mesmo sendo complexo, difícil, inimaginável há meia dúzia de anos, embora desejável há muito mais tempo, é um processo que dará um resultado positivo para a administração pública em geral e para o serviço das nossas comunidades. É uma forma de contrariar uma tendência desertificadora de grande parte do território nacional, com o encerramento de serviços públicos, com os serviços que eram públicos e passaram a ser privatizados por concessão e por aí fora. Esta vai ser uma forma de dar respostas e os municípios, naturalmente, cientes dos riscos e dos sacrifícios que advirão deste processo todo, porque isto é um conjunto muito importante, mesmo cientes dessas responsabilidades, nós preferimos assumir o risco e a responsabilidade. Isto é, nós que vimos defendendo em sucessivos congressos que é necessária a descentralização, agora demonstramos que somos coerentes. Num processo de risco, repito, mas com boa fé negocial e, com o devido respeito, também não somos tão novos nisto como possa parecer. E as questões, muitas delas, são extremamente antigas e nunca tiveram solução por outra via. Então, este é o caminho que nos parece o mais construtivo, o mais solidário, que tem em conta o interesse legítimo de cada território municipal, autárquico, mas também tem presente o interesse legítimo do todo nacional, isto é, do interesse nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora início à segunda ronda, os 3 minutos, dou a palavra à deputada Germana Rocha, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os dirigentes da Associação Nacional de Municípios aqui presentes e começo por realçar o papel dos municípios que se reveste de vital importância, dada a proximidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados às populações ao nível local. Sendo por isso necessário que a Lei do Orçamento do Estado efetivamente acompanhe a missão dos municípios. O programa do Governo prevê o alargamento da participação dos municípios na gestão de novas competências. O relatório do Orçamento do Estado para 2019 refere que a concretização dos termos da transferência dessas competências e atribuições foi aprovada pela Lei Quadro e pelos decretos-leis sectoriais. E, de facto, a Lei Quadro foi aprovada pela Assembleia da República, mas já os diplomas sectoriais, que são da responsabilidade do Governo, estão a sair a conta-gotas. Foram promulgados ontem, devolvidos 3 anos, os 11 primeiros diplomas, que desconhecemos, ficando ainda a faltar muitos outros, em particular os que regulam áreas determinantes, como a educação, a saúde e as freguesias, cuja aprovação se tem atrasado sucessivamente, o que lamentamos, mas que alertamos em devido tempo. Sempre defendemos que os recursos humanos, financeiros e patrimoniais têm que acompanhar de forma séria e rigorosa as transferências de competências para as autarquias locais, para que o processo avançasse de forma consistente. Porque não basta querer seguir um caminho de descentralização, é preciso criar as condições necessárias para o poder seguir, o que este Governo não tem conseguido fazer. É também curiosa a forma hipócrita como o Bloco de Esquerda se refere ao aumento das receitas verificado, quando votou contra a Lei das Finanças Locais. E em relação à Sra. Deputada Joana Lima, é bom lembrar que sem o PSD não havia aumento das receitas a que se referiu decorrente da aprovação da Lei das Finanças Locais. E finalmente, é de realçar que o Orçamento do Estado fica aquém do que era expectável pelos municípios e em que destacamos a não atualização das transferências relativas à ação social escolar, construção e manutenção dos estabelecimentos de ensino e AIECs, que não são atualizados desde 2015 e que gostaríamos que comentassem. O que consideramos muito preocupante, face ao esforço levado a cabo pelos municípios para o equilíbrio dos seus próprios saldos, das contas públicas, bem como para o desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao deputado Santino Pacheco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sr. Secretário-Geral, os municípios são o espelho do país real e disso dão testemunho na sua atividade permanente e diária. Quando as autarquias estão bem, o país está melhor. Com toda a isenção e racionalidade crítica, assente numa efetiva legitimidade democrática, com a autoridade política, os municípios portugueses emitiram e defenderam um parecer sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado que honra as melhores tradições da ANMP. Como sempre, não escolheram as palavras nem pintaram os conceitos, seja para identificar as medidas que consideram positivas no orçamento ou para indicar as medidas e omissões que entendem negativas naquela proposta. Foram exaustivos e frontais, nada ficou de fora. mesmo quando exigem mais transparência no processo de construção orçamental e do acesso indispensável a todo o tipo de informação necessária para que possam julgar com rigor a participação dos municípios nos recursos públicos. Ao considerar a proposta de lei do Orçamento de Estado como globalmente positiva, faz justiça ao esforço do Governo em cumprir com as suas obrigações institucionais e legais para com os municípios. Ao entender que o OE pode e deve ser melhorado nos aspectos negativos e nas medidas omissas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses é credora da confiança da Assembleia da República em fase de debate na especialidade, por forma a ir ao encontro das preocupações e aspirações dos municípios portugueses. É por isso que o Grupo Parlamentar do PS irá fazer com rigor e responsabilidade. Estamos a meio de uma reforma do Estado que tem por base a descentralização e a subsidiariedade. Neste contexto, aprovou-se a lei quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando a descentralização administrativa e a autonomia do poder local, e a lei procede à alteração da lei das finanças locais. No que respeita aos municípios, serão descentralizadas competências em múltiplos domínios, da saúde e educação à proteção civil. Ainda ontem, o Sr. Presidente da República promulgou 11 diplomas sobre a descentralização. Será dada coerência territorial à administração desconcentrada do Estado, sempre em estreita colaboração com as autarquias. O desenvolvimento dos territórios do interior é essencial para a coesão territorial e o Programa de Valorização do Interior pretende dar cumprimento a esse objetivo. Investimento que crie emprego e fixe populações, valorização do capital natural e da manutenção da paisagem, acesso aos serviços públicos são os desafios estratégicos. Os municípios e as freguesias são atores principais desta mudança decisiva. O Orçamento do Estado para 2019 é o começo de um caminho novo. Com os autarcas portugueses, estou certo, toda a ambição é legítima. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não haja dúvida que, no âmbito desta discussão, e como o Bloco de Esquerda afirmou inicialmente, esta proposta de Orçamento de Estado consagra algumas virtualidades, de facto, algum positivismo para o poder local, para as autarquias, ao contrário do que sucedeu com o anterior governo PSD-CDS. Além dos aspectos positivos, também, como o Bloco de Esquerda frisou, e continuamos a afirmar, também temos bastantes elementos negativos, sem dúvida, e que, enfim, urgia que o Governo, e já agora no tempo de discussão na especialidade, que muitos aspectos fossem consignados e que se desse um avanço substancial nesta matéria. E uma das críticas que nós continuamos a fazer tem a ver com o processo de descentralização e, nomeadamente, que está também subjacente, é com a nova lei das finanças locais, que está correlacionado. Não percebo a posição, aliás, percebe-se a posição do PSD nesta matéria, onde acusa o Bloco de Esquerda de ter votado contra a lei das finanças locais, mas é fazer lembrar ao PSD que aquilo que assistimos neste Parlamento foi vergonhoso, em que os deputados que iam aprovar propostas de alteração receberam-nas meia hora antes e a seguir tinham que estar dentro do acontecimento para votar estas propostas de alteração, que de facto é algo inconcebível, devia envergonhar efetivamente o PSD e também o Partido Socialista. Para esse auditório, o Bloco de Esquerda de facto não dá. De qualquer modo, consideramos que estas propostas, algumas são positivas, também voltando efetivamente à contribuição municipal de proteção civil. É uma preocupação que nós continuamos a ter, até porque, olhando para a proposta de lei número 258, no ponto 3, ele vai incidir sobre proprietários de prédios urbanos e rústicos. Bom, enfim, à partida, até parece que temos, parece não, teremos aqui uma discriminação, será até inconstitucional, que violará o princípio da igualdade. Então vamos ter aqui como é que isto vai ser. Será mais um adicional de IMI? Eu lembro, por exemplo, é um exemplo, quando em 2014, e está aqui o Sr. Presidente de Câmara de Portimão, quis lançar uma taxa de proteção civil, a população saiu à rua, efetivamente, e que, enfim, e justamente, revoltou-se contra esta matéria. Esperemos que no futuro não tenhamos, em muitos municípios, a revolta das populações contra mais um imposto, contra mais uma taxa e o que o Bloco não comunga. Bom, é assim que o PSD vai aprovar, com certeza. O PSD é a favor de todas as taxas, é a favor de todos os impostos e, naturalmente, está contente e vai aprovar esta contribuição de Municipal de Proteção Civil. Outra questão que queríamos que isso fosse mais além é a questão do FAM, Sr. Presidente. Entendemos que esta proposta de orçamento devia ir mais além e, por exemplo, acabar com as limitações no âmbito do FAM. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e da sua pessoa, toda a restante direção. Eu tenho aqui três questões, se tiver tempo para elas, todas que gostava de vos colocar. A primeira prende-se com o regime das faixas de gestão combustível. Por um lado, penso que é justo reconhecer o esforço que não só as autarquias, mas também todos os proprietários fizeram no último ano para a limpeza das faixas de gestão de combustível, num processo que o CDS criticou, também, não só, mas também pelos motivos que aqui foram elencados, nomeadamente pela retenção dos 20% do FEF, se não fossem cumpridas pelas autarquias até 31 de maio, porque, de facto, não é possível num ano fazer todo o trabalho. Aquilo que gostaria de perguntar é se houve alguma retenção do fundo do FEF para algum município, se todos os municípios cumpriram ou se, de facto, houve alguma condescendência da parte do Estado relativamente a esta matéria. O parecer da Associação de Municípios refere a necessidade de cadastro e diz também que, digo eu, que a inexistência de cadastro não impede a limpeza das faixas de combustível, mas impede, como é óbvio, que as autarquias se façam ressarcir das verbas da limpeza que fazem, porque não conhecem, não sabem a quem ir pedir o dinheiro. Ora, deu entrada na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo que larga o cadastro simplificado, que foi um projeto piloto só para as áreas ardidas, aos 150 municípios que ainda não o têm. Este é um processo demorado e neste último ano, com todo o esforço, que foi um esforço acrescido pelo envolvimento, que é óbvio que houve da parte das autarquias e dos próprios proprietários, foi possível identificar 50% dos prédios. Acontece que os senhores dizem, a Associação de Municípios diz que é necessário que o Estado aloque todos os meios necessários, humanos, técnicos e financeiros, mas aquilo que nós vimos é que os municípios que participaram neste projeto piloto se queixam que o processo do cadastro foi feito sobretudo às custas das contas dos municípios e que as verbas transferidas da parte do Estado foram muito insignificantes. O que gostaria de perguntar era se a Associação de Municípios foi consultada neste processo no âmbito desta proposta de lei e qual é que é a posição que tem relativamente a esta matéria e se entendem que as verbas que estão incluídas no Orçamento de Estado vão permitir que este trabalho seja feito. Depois tinha uma outra questão também relativamente aos canis municipais e foi já aqui este assunto abordado. Nós, o CDS, desde sempre, portanto, votámos favoravelmente a lei, portanto, estamos solidários, reconhecemos que é uma necessidade. Também temos consciência de que é um problema de saúde pública o número imenso de animais errantes e já houve vários apelos a que houvesse um alargamento do prazo, mas aquilo que o Governo nos diz, nomeadamente o Ministério da Agricultura, é que as autarquias não se candidataram aos fundos que estavam disponíveis para a modernização dos canis e para o investimento em remodelação e, portanto, gostaria de saber porque é que isso não aconteceu, se não houve divulgação ou se houve dificuldade nas candidaturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando às questões da descentralização, porque foram aqui, permita-me que diga o seguinte, o Sr. Presidente da Associação de Municípios referiu relativamente a um conjunto de elementos que eles não usam. Isto coloca-se uma pergunta, não havendo elementos que permitam perceber a dimensão de cada uma das competências, como é que a Associação Nacional de Municípios dá acordo a uma coisa que não conhece? É um bocadinho contraditório, até porque estamos a falar, referiu que prefere o risco, mas estamos a falar de matérias de educação, da saúde, do apoio social, salientando estes em particular, que são direitos de todos os cidadãos, que não podem ser colocados em causa, que não podem ser privados do acesso
a estes direitos e estamos confrontados neste momento com leis já aprovadas, mas com elementos que não conhecemos. E a questão, parece-nos a nós, relativamente à lei ou ao despacho, a questão não nos parece que seja de preferência. A questão trata-se de cumprimento da lei. Uma lei que foi aprovada pelo PS e pelo PSD. Uma lei, nós votámos contra, continuamos contra, porque de facto as condições não estão reunidas para que este processo avance, como o desenrolar dos trabalhos bem demonstram que assim o é, e que de facto o Governo já, recordo na altura do verão, que até incentivou que as autarquias não cumprissem o estipulado da lei, nomeadamente aquelas que não querem receber as competências em 2019. E o prazo para tomar essa decisão era 15 de setembro, mas dizendo não, isso não, está na lei, foi aprovado, foi publicado, mas o Governo considera que está acima da lei e disse que não. E agora, relativamente a esta matéria, mais uma vez, a lei não está a ser cumprida. Eu creio que não augura nada de bom para o que aí vem e, de facto, que só demonstra que o PCP tem razão relativamente a esta matéria. Aliás, não só o passado nos dá essa razão, como todo o processo da forma como está a decorrer também o dá. Eu recordo que da leitura até dos próprios documentos, das conclusões do último, em particular do último Congresso da Associação Nacional de Municípios, há referência a que o processo de descentralização deve ser feita a avaliação, devem ser feitos estudados os impactos, que os meios a serem transferidos devem ser adequados face às competências que se colocam, e aquilo que nós identificamos é que princípios positivos, e que nós consideramos que são positivos, como é óbvio em todo este processo, mas que a realidade é bem diferente e que nada disso foi feito. Eu queria ainda aqui trazer duas questões, para terminar. Uma primeira sobre os empréstimos do BEI. Eu creio que esta é uma matéria que tem tido várias dificuldades por parte dos municípios, nomeadamente no que diz respeito a um conjunto de regras relativamente a esta matéria. A Associação Nacional de Municípios faz referência a estas questões. Sra. e parece-nos que é uma questão relevante. E uma última questão para terminar, e sendo muito sintética, sobre os centros de recolha oficial animal. Eu creio que o que faltou aqui foi, de facto, o programa de financiamento por parte do Governo, porque não é com 1 milhão de euros, não é com a disponibilização de 1 milhão de euros que se vai resolver o problema da capacidade de resposta dos centros de recolha oficial dos municípios pelo território.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo ao Presidente, Dr. Manuel Machado, para responder. Última intervenção.
É a última intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer as questões que foram formuladas. E que são importantes e estamos naturalmente disponíveis para, subsequentemente a esta audiência ou a esta audição, enviarmos ao Parlamento e aos seus deputados mais elementos que sejam tidos por convenientes e necessários. Questão dos canis, dos canis gatis. A dotação, efetivamente, que foi disponibilizada de 1 milhão de euros não é suficiente, mas ela não é cada vez menos suficiente, porque o número de animais abandonados nas imediações dos canis municipais, eu conheço por experiência própria, por vivência na minha terra, onde foi ampliado, modernizado, devidamente equipado, mas houve um efeito perverso. Eu penso que é da natureza, incluindo a natureza humana. Se um cidadão quer ou decide ou é condicionado a ter de abandonar um animal de estimação, ele procura naturalmente ir deixá-lo onde pressente que ele vai ser bem acolhido. E acontece que tem vindo a crescer exponencialmente o número de animais abandonados e presos junto aos canis municipais, que foram, não há muito tempo, divulgados publicamente, tendo razoáveis condições ou boas condições. Portanto, é um efeito perverso, talvez. 1 milhão de euros não chega. E este tipo de operações deve ser acompanhada de sensibilização, motivação, ações também sanitárias, porque há risco de poder haver epidemias de raiva e outras questões que serão graves para a saúde pública. Repito, efetivamente, não é por falta só de dinheiro, é porque é preciso projetos, projetos têm de ser condicionados a determinados parâmetros para terem condições. E sabemos que isso é moroso, obriga a ter dinheiro e a ter meios suficientes para, para além dos meios financeiros, meios humanos. A questão dos médicos veterinários é uma questão séria, que há anos começou a ser degradada. Os partidos médicos veterinários, alguns partidos dos médicos, é uma questão ancestral, que foram os municípios que arrancaram com essa prestação de serviços por interesse público evidente, e, portanto, vemos com preocupação não estar ainda encarada com uma forma, de modo eficaz, a resolução da componente sanitária, médica e da questão das instalações. Daí apelarmos por bom senso que as sanções que estão preconizadas deveriam ser, eram melhor correspondidas se prorrogasse mais algum tempo e com meios financeiros suficientes para o investimento que é preciso fazer. Refeições escolares, área social. Nós, os municípios, não são ressarcidos, não são atualizados os pagamentos para as funções sociais iminentes. Alimentação escolar, refeições escolares, os transportes, todos não são atualizados desde 2015. E, portanto, não sendo atualizados desde 2015, estão desatualizados. Nós, no nosso parecer, damos conta disso e apresentamos a todos os órgãos de soberania a nossa anotação e desconforto com a situação que está a ser verificada e o prejuízo que está a ser dado, ainda por cima nesta fase de risco, em que há algumas compreensíveis desconfianças no âmbito do processo de descentralização. Entendemos que não esquecemos, não devemos esquecer esta atualização. Tal como é necessária a atualização do cadastro. E aqui tem a ver com a faixa de gestão de combustíveis e com a despesa pública associada e com os compromissos e as responsabilidades, incluindo o direito de propriedade, tem de ser respeitado. É uma questão que andamos também há muitos anos com isto. Imagino que seja difícil, mas poderia estar muito mais adiantado. Agora, isto é uma questão que tem 50 anos, por atualizar. E há diversas explicações, os especialistas de ilusão com muito melhor propriedade do que eu, mas é verdade que nos deparamos frequentemente com propriedades que estão bloqueadas ou por direito sucessório, ou por penhoras, ou por litígios entre casais, ou por outro tipo de heranças, crianças menores, de menor idade, obviamente. Tudo isto complica o registro efetivo. Agora, perante a catástrofe iminente, foi o processo vivido o ano passado e até há pouco tempo, da tragédia, tudo isso, os municípios não estiveram à espera que fosse legislado ou mandado e avançaram para o terreno. Por isso, e fizeram, mesmo sem cobrança ou antevendo que não era possível cobrar, porque não se conhece quem é o proprietário. Há situações em que se conhece, mas há outras em que não se conhece. Aliás, há algumas em que o proprietário não sabe que é proprietário. Portanto, isto é a realidade no todo nacional. Na zona do latifúndio é provável que seja mais simples. Na zona do minifúndio, obviamente que é muito mais complexo. E as pessoas, não sabendo, não vão pagar. E o município não pode fazer cobrança coerciva porque também tem de identificar o devedor. Mas teve de se empenhar para fazer a limpeza da faixa de gestão de combustível. Daí nós afirmarmos que não admitimos a punição ou a ameaça de punição de 20% sob coação. Não é aceitável, porque não foi com medo da coação. Penso, não temos conhecimento, aliás, de nenhuma sanção da redução dos 20% do FEF aplicada na decorrente da lei. Não, penso não ter havido e do Governo garantirmos que não era uma prioridade. Pronto, não sendo uma prioridade, ela não foi ainda cumprida. Ainda bem. Mas a combinação, a ameaça de sanção aplicada por incumprimento, entendamos-nos, isto é uma função do Estado. A proteção civil é, antes de mais, uma função do Estado. Aliás, a segurança coletiva e a proteção civil dos cidadãos foi o que levou, terá sido um dos motivos que, em tempos ancestrais, foram determinantes para a criação, para a organização das pessoas em cidades, para fazerem comunidades mais, para se defenderem melhor e se alimentarem melhor. E, portanto, aquela expressão não é aceitável por parte da Associação Nacional de Municípios, como sempre tem afirmado. Sem prejuízo disso, não deixámos de fazer o trabalho que pertencia ao município ou que pertencia a outras entidades, porque depois há diversas, incluindo do Estado Central, incluindo as matas nacionais. E, portanto, foi feito sem cobrar também ao Estado a despesa, porque era preciso proteger as pessoas. Senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados, penso que conseguimos abordar o conjunto, mas eu permitia-me sublinhar apenas cinco aspectos apontados no nosso parecer e pedir a atenção de Vossas Excelências para refletirem, enfim, e nos ajudarem nisto. Lei das Finanças Locais. Era importante que pudéssemos clarificar e dar bom uso ao saldo de gerência transitado de um ano económico para o ano seguinte. Pelos procedimentos obrigatórios, é um montante significativo de dinheiro que em cada Câmara Municipal fica cativo, fica parado, praticamente até junho. O saldo de gerência, nós temos defendido que seja encontrada uma solução que pode passar pelo cálculo da média ponderada, ter, enfim, um elemento de segurança razoável, mas uma parte deste dinheiro que seja libertado para investimentos, antecipando-se, ou melhor, não precisando ficar a aguardar a aprovação das contas de gerência para depois ser incorporado e mobilizado de novo ou reutilizado. Chega a perder-se com todo o procedimento disto, meio ano, de cada ano económico, meio ano ficam largos milhões de euros, que são saldo de gerência, que estão comprometidos, mas que não podem ser alocados, não podem ser operacionalizados. O ponto do equilíbrio orçamental é matéria que deveria ser revista, ou merece ser revista, no nosso ponto de vista, no domínio do equilíbrio orçamental, que é obrigatório, de modo a que do modo que havia antes da entrada em vigor da Lei 73/2013. O princípio não deverá contabilizar as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo com caráter obrigatório. Estas componentes simplificavam, sem desresponsabilizar as autarquias do rigor necessário a garantir o equilíbrio orçamental. A questão dos juros de mora pagos pelos particulares relativamente a impostos que são cobrados pela autoridade tributária, bem como assim o produto das coimas aplicadas naquele âmbito, deveria ser mobilizado por imperativo legal. No nosso entendimento, não seria preciso, mas há outras entidades do Estado que entendem de modo diferente, de modo a ser transferido obrigatoriamente para os respectivos municípios. E sublinho para os respectivos municípios. E não ficarem no Tesouro, algures, nos cofres do Estado Central. A questão importante também, a redação da Lei 51/2018, portanto, de agora, insistiu na previsão de regulamentação do capítulo das regras orçamentais, abrangendo os elementos a constar no quadro plurianual e de programação orçamental. E agora, no quadro plurianual de investimentos. É, para nós, incompreensível, porque a previsão, isto é, a exigência de regulamentação, existe desde a Lei 73/2013.
Muito rapidamente, agora para terminar, Sr. Presidente.
E as operações de substituição da dívida, Sr. Presidente, muito obrigado. As operações de substituição da dívida, desde que reduza o preço do dinheiro, isto é, por juros menos altos do que o anterior, deveria ser considerado como natural e não como ato extraordinário que acresce despesa para depois aumentar a receita e baixar a receita para subir a despesa. De facto, é um inconseguimento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa atenção e por nos terem convidado para estar aqui, notificado para estar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome das duas comissões parlamentares aqui presentes, queria agradecer a todos os deputados, ao Sr. Presidente, aos senhores vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios e dou esta audição por terminada. Muito obrigado.